Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 20 do Evangelho de João. Sentado como estamos, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 em diante. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo. Esse outro discípulo é João, tá? Irmão de Tiago, filho de Zebedeu, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e o outro aos pés. Então, eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que lhe dissera estas coisas. Oremos. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor, lida nessa noite, adorada, cantada. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor para conosco. Perdoa nossos pecados, tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajuda cada dia, Senhor, a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo, porque ele é semelhante a nós. Muito obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações, ao Espírito de Deus, nos trazendo paz, segurança, direção, conforto. Ó Deus, calmaria e confiança no Senhor, porque tu és Deus, Senhor. E, Senhor, nós te pedimos, no nome de Jesus, que os teus olhos estejam abertos, Senhor, e teus ouvidos atentos à oração que está sendo feita deste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o choro de Maria Madalena. Vocês viram aqui que ela estava chorando porque Jesus não estava ali. Ele não estava mais ali, e Jesus, ele representa muita coisa para Maria, não é? Maria era uma mulher que ia sendo apedrejada, era uma mulher que vivia na prostituição, perdida, usada por várias razões, que não vamos falar aqui nessa noite isso, mas Maria, ela tinha uma razão muito grande de devoção a Deus, de amar o Senhor, porque o Senhor a pôs em liberdade, não é? E o pecado, ele é viciante. Ele é viciante. E Maria sabia o que ela passava, as suas aflições. Ela não conseguia dar direcionamento à sua vida, não é? Uma mulher que vive assim, ela não consegue, nem o homem, né? Claro, também não conseguem serem pessoas livres, né? Por mais que elas queiram, elas não conseguem, porque a força do pecado que os domina acaba dominando, levando e fazendo aquilo que a força dos desejos pervertidos os leva a fazer. E aqui, irmãos, Maria Madalena, ela pertence a uma glória muito especial por Maria ter sido o primeiro ser humano a ver Jesus Cristo ressurreto. Amém? Olha que coisa, né? Às vezes a gente, puxa, poderia ter sido, sei lá, Pedro, né? O próprio Pedro. Pedro não viu, nem João. Que o Senhor chamou pessoalmente esses homens, né? Maria, a mãe de Jesus, poderia ter sido a mãe de Jesus, mas o Senhor, ele não fez assim. Ele simplesmente escolheu Maria Madalena, não é? Para aparecer para ela. Ele estava lá na hora que Pedro e João chegaram? Estava. Mas o Senhor não deu esse privilégio a Pedro nem a João. Por quê, irmãos? Porque o Senhor, ele vem dizer claramente, né? Ele vem mostrar o amor dele, que é um amor sem preconceito. Deus nos ama sem preconceito. Nós é que somos preconceituosos. Nós é que temos ainda a visão do céu, do amor, como que por um espelho. A gente vê meio que as imagens um pouco embaçadas das coisas. E aí, isso traz grandes problemas na nossa vida espiritual e na nossa relação com as pessoas. Mas quando a gente vê a ação de Deus aqui, não ter escolhido Pedro, né? Não ter escolhido João para se mostrar para ele, mas para Maria. Maria, ela foi a primeira a chegar no túmulo. E alguém disse já que este é um dos relatos dessa cena de um relato de sublimidade em toda a literatura, não só a literatura bíblica, mas em toda a literatura. Alguém já disse que esse é um ato reconhecidamente sublime, não é? Como foi lindo essa bondade de Deus em aparecer para Maria Madalena, uma mulher que era desprezada pela sociedade, não é? Que era desprezada e que ninguém valoriza e não valoriza mesmo. Apesar de hoje terem muitas mulheres que vivem assim, que são muito ricas financeiramente, mas a sociedade, ela não perdoa isso, não, de jeito algum. Mas o Senhor perdoa, não é? Ele não faz acepção de pessoas, porque Deus, ele não pode ferir a sua própria palavra. Ele não é mentiroso, não é? Mas ele deu a Maria esse privilégio. Por isso que ela a Maria pertence uma glória. Essa glória é de ter visto Jesus, ela ter sido o primeiro ser humano a ver Jesus ressurreto. Então isso é uma parte das escrituras para que a igreja, todos nós aqui, reflitamos sobre isso. Tá bom? Quando a gente for tentar ver as coisas com algum preconceito, a gente ultrapassa essas barreiras, porque o nosso Senhor, que nos chama para sermos imitadores dele, não iria agir como a gente vai agir. Então nós temos que verificar essa bondade divina e aplicar a nossa vida. Porque, irmãos, não é muito difícil, não, a gente servir a Deus quando nós temos a disciplina de estar olhando as escrituras, de estar orando e compreendendo e lendo. Porque às vezes a gente chega na igreja, quando a gente se converte, ou aqueles mais antigos que estão lá, sempre estão preocupados mais em saber o que é que pode, o que é que não pode. Agora, eu sou crente, o que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso fazer? Que roupa eu tenho que vestir? Que roupa eu não tenho que vestir? Não é? O que é proibido? O que é que não é proibido? Que música, tipo de música eu gosto de ouvir? Aliás, que eu posso ouvir? E a música que eu não posso ouvir, que é proibido. Irmãos, não vamos caminhar por aí, não. Porque é um caminho muito doloroso esse. O melhor caminho é o que Paulo diz. Sejam imitadores de Cristo. Amém? Se você olhar para Cristo, não é? E imitá-lo, não precisa estar preocupado com placas de proibição ou não. E você vai andar muito livre sobre a terra para a glória do Senhor. E aqui, não há necessidade nenhuma, irmãos, da gente estar buscando razões complicadas, né, para entender aqui o porquê de Maria não ter reconhecido o Senhor se ela andava com ele. Maria Madalena, desde o dia que o Senhor a libertou daqueles demônios todos, nunca mais Maria deixou de andar ao lado de Jesus. Então, não vamos aqui caminhar para buscar razões complicadas para tentar entender por que Maria, ela não reconheceu o Senhor quando olhou para ele. Ah, não, mas porque ele estava ressurreto. Não, todos reconheceram o Senhor naturalmente. Teve momento que sim, teve momento que não, mas reconheceram. Ele foi visto por muitas pessoas. Agora, o fato aqui simples e emocionante para nós é que Maria pode não ter reconhecido o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque os seus olhos estavam cheios de lágrimas. De madrugada, não estava ainda de dia, não é? Maria, ela chega, ela vai, ela se prepara, ela pega no sábado, já no final, na sexta-feira, já no final, né, daquelas coisas todas, ela tenta comprar os perfumes para cuidar do corpo do Senhor, para perfumar o corpo do Senhor. Não? Ela tinha uma devoção muito grande por Jesus, um amor profundo por Jesus. O amor de Maria por Jesus nos constrange. Então, quando ela chorando muito, vocês viram aqui no texto que ela chega, né, e vai até o sepulcro e fica olhando para dentro do sepulcro, procurando o Senhor lá dentro, olhando, e não consegue ver. Ela começa a chorar, a sofrer. E aí, ela, quando percebeu, não viu direito que tinha dois anjos lá dentro, e os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Por que você está chorando? Não é? E o Senhor me deu a oportunidade, a mim e a minha esposa, de entrar naquele túmulo. Não é? Eu tive que baixar a cabeça assim, um pouquinho para dentro, dentro de uma pedra mesmo, dentro de uma rocha. E está quebrado lá, porque José de Arimateia provavelmente era menor do que Jesus. E aí, depois aquilo estava tudo coberto, né? E a arqueologia descobriu aquilo tudo. Escavando, descobriram o jardim da casa de Arimateia, que era uma das coisas mais, poxa, emocionante, e eu me emociono só em lembrar. E ali eu entrei, tem uma parte como se fosse um pedaço, assim, que como se fosse uma recepção pequena dentro da pedra, e depois um espaço, assim, com uma janelinha, e o espaço onde botaram o corpo do Senhor, e tiveram que quebrar para dentro da pedra mais, para caber a cabeça do Senhor, porque Jesus provavelmente tem alguns 10 centímetros, 15 centímetros mais alto do que José de Arimateia. Por isso que tiveram que quebrar naquela tarde, com muita urgência, né? E a gente percebe que foi quebrado de uma maneira diferente, né? Sem muito, porque foi muito rápido. A gente observa isso quando tentaram fazer ali como se fosse um travesseiro na pedra para a cabeça do Senhor. Vocês percebem que são detalhes tão importantes que os discípulos se preocuparam com isso, em cuidar das coisas do Senhor com muito amor. A gente deve fazer tudo para Deus da melhor forma possível. O que você puder dedicar do seu tempo a Deus, para fazer o melhor para Ele. Porque o que Ele fez por nós, não há como a gente resistir. E Maria bota a mão naquela pedra, ela olha para dentro, com saudade do Senhor, começa a chorar, claro, qualquer um chora. E quando ela se volta, não é? Continua chorando, e os olhos dela cheios de lágrimas, de madrugada, e tinha aquele homem ali, e ela pensou que era um jardineiro. E disse: Senhor, onde puseste? Ele não falou nada, quem fala é Maria. Onde puseste o corpo do meu Senhor? E os olhos dela de madrugada cheios de lágrimas, né? Ela não podia ver Jesus. Isso demonstra nesse relato todos os sinais de amor de Maria. Agora, uma observação aqui é que tanto os anjos como Jesus perguntam para ela: Maria, ou mulher, por que você está chorando? Irmãos, olha, e Maria responde, né? Porque o corpo do meu Senhor não está aqui. Mas não foi só isso, não. Não foi só isso. Tá bom? E às vezes a gente, para se relacionar com Deus, um Deus que é onisciente, que sabe de tudo, antes que a palavra chegue na nossa boca, que seja construída pela nossa mente para falar, para sentir, o Senhor já sabe. Ele já conhece a gente. Sabe tudo. Tudo que a gente precisa, Deus sabe. Então, por que esse Deus que sabe tudo pede para que a gente fale com Ele? Por que esse Deus que é onisciente, Criador do céu e da terra, e seu poder é incomparável, gasta tantas páginas das Escrituras para falar de oração? Se Ele sabe tudo, se você vê nas Escrituras a quantidade de páginas escritas sobre oração, para falar com Deus e Deus falando com o homem, se Deus sabe de tudo, então por que eu vou pedir uma coisa que Deus já sabe? Então, irmão, só existe uma explicação: é para que você se aproxime dEle, que você tenha intimidade com Deus. Intimidade, sabe? Andar com Ele, trocar ideias com Ele, discutir com Ele, questioná-lo. Ele gosta de ser importunado. Ele gosta que você diga: Senhor, por que ainda não está acontecendo na minha vida isso? Senhor, por que ainda demora tanto as coisas na minha vida? Por que, Senhor, isso me dói tanto na vida? Por que aconteceu esses fatos na minha vida? Por que eu? Por que eu? Por que não outro? Que pela sua vida é um miserável mais do que eu. Porque Deus quer intimidade com você, meu irmão. Ele quer intimidade com você. E outra coisa eu quero dizer a você nessa noite: se Deus pede que você fale com Ele e ore, é porque tem uma razão especial aí, muito especial. Talvez seja essa a razão de que as coisas dificultem e que você esteja mais com o olhar voltado para outro campo do que para Deus. Para outro setor da vida do que para Deus. Talvez seja aí até o impasse ou a dificuldade de você, inclusive, receber bênçãos do céu. Bênçãos, respostas diretas do Senhor. Então, quando ela chega lá e viu a pedra revolvida, diz o texto, ela correu e foi chamar Pedro. Maria, ela veio, não acredito, com algumas coisas nas mãos, ou sei lá, com uma mochila, que era costume dos judeus andar com uma mochila, e tinha todos os aromas, não é? Talvez até um linho, porque o Senhor estava ensanguentado, né? E aquele linho pudesse ter colado no corpo dele, ela ia tirar e ajeitar, perfumar, limpar o Senhor. Eu acredito que ela ia com alguns aparatos ali para fazer. E quando ela se aproxima do túmulo, não é? Ela vê a pedra revolvida, ela corre, ela volta para avisar Pedro e a João, porque havia também já um comentário. No sábado, já havia um comentário pela manhã, em Jerusalém, de que havia uma probabilidade, porque Pilatos, junto com Caifás e com os outros sacerdotes e com Herodes, havia uma, uma ideia de que os judeus estavam se organizando para roubar o corpo de Jesus, para dizer que ele ressuscitou, que ele estava vivo aí. Então já havia essa expectativa para roubarem o corpo do Senhor. E aí, e até para adorar o corpo do Senhor. Então isso já estava sendo comentado. Quando ela viu a pedra revolvida, ela correu diretamente, foi avisar a Pedro e a João. E quando ela corre, ela já chega cansada lá, provavelmente. E quando Pedro escuta aquilo, Pedro dispara. Só que João, diz o texto, que João corria mais do que Pedro. Corria mais. E correu, passou Pedro. E quando chega lá no túmulo, ele não tem coragem de entrar, ele para quando vê a pedra revolvida. Mas Pedro sempre foi aquele cara tempestivo, né? Aquele sujeito que não tem medo de nada. Pedro não tinha medo de nada. E ele emburaca no túmulo adentro e vê aquilo, como a gente já viu, vê os anjos, tudo, e em seguida sai depressa. Porque eles venceram Maria, e João e Pedro venceram Maria na corrida. Ela não pôde, certamente, acompanhar. Isso foi muito rápido, porque de Jerusalém, de onde eles estavam, não é? Até o Gólgota, é cerca de uns 500, 600 metros, mais ou menos. Não é? E todas aquelas vielas, toda aquela dificuldade, cheio de guarda, cheio de proteção que tinha, eles saíam desviando ali de uma maneira para que chegasse no túmulo e não tivesse nenhuma complicação. Não é? Jerusalém estava muito vigiada naquela noite, e aí, naquela madrugada, e aí, quando ela chega lá, eles já têm saído, os dois. E aí Maria chega sozinha e começa a chorar. Não é? Começa a chorar porque, primeiro, ela estava vivendo um luto, que é chamado da síndrome do luto, né? Que ela acabou de perder a pessoa mais importante da vida dela. Mais importante da vida de Maria era Jesus. Uma pessoa que a amou, como ninguém a amou. Que a perdoou e que transformou a sua vida. E que libertou ela daquela coisa ruim, daquele pecado que escravizava a vida dela. Ser usada para ganhar dinheiro, viver de prostituição. Não é? Ela sabia o peso que aquilo tinha nas suas costas e ela estava livre. Não é? E estava vivendo, de repente Jesus não está mais, está morto. E ela começa a viver a síndrome do luto, que não é fácil. É a mesma coisa de alguém que perde um ente querido. A síndrome do luto, irmãos, a primeira coisa que vem na mente da pessoa é a negação. Ela nega, ela não aceita. Por mais que ela diga, não, é isso mesmo, ela não aceita. É a chamada de síndrome do luto. É a negação que vem. E depois que você está tentando encontrar esse equilíbrio dentro da sua mente, do seu espírito, da sua alma, para compreender aquilo, vem a ira. Que está dentro desse composto da síndrome. Você começa a ficar irritado porque perdeu aquela pessoa. Não é fácil aceitar a morte. E não é fácil a gente perder uma pessoa que a gente ama. Eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência de perder uma pessoa que ama. Que ama. Por mais, às vezes está no hospital, tal, mas quando você, morreu. Você não suporta. Ô Maria, não foi diferente, não é? A mente de Maria, irmãos, estava muito ocupada com Jesus e que não havia outra pessoa no mundo para ela. A mente dela estava tomada por tudo aquilo. Poxa, Jesus morreu. E agora? O que vai ser da minha vida? Meu Deus do céu, agora, como é que vai ser a minha vida sem Ele? Andando com o Senhor, andando com um homem extraordinário, com Deus na sua vida, que abençoava Maria, que dava as condições de vida a Maria, mostrando para Maria a vida, como ela é bela de ser vivida. E agora ela está sem essa pessoa que ela mais amava no mundo naquele momento. Então ela estava sofrendo demais. Irmãos, agora imagina uma pessoa que você mais ama, que você vai cuidar como se fosse uma maneira de estar regulando esse luto, essa perda, né? Que era poder cuidar do corpo do Senhor, ainda tocar nele, não é? Cuidar dele. E quando ela chega lá, não está. Quer dizer, Maria agora está sofrendo duas tristezas. A tristeza de ter perdido Jesus e a tristeza de terem roubado o corpo do Senhor. E aí, seus olhos, não é, cheios de lágrima, ela não consegue ver o Senhor. Então, o que é que estava acontecendo com Maria naqueles dias? Estava acontecendo tudo isso, a dor. A dor. Agora, irmãos, uma coisa interessante é a preocupação de Deus com você. Não é? Quando a gente vê os anjos olharam para Maria e disseram, por que você está chorando? Isso mostra que o Senhor está preocupado com a gente. Isso mostra também que Deus conhece quando você está chorando. Ninguém sabia, a gente está sabendo hoje aqui, não é? Mas ninguém sabia lá naquele exato momento que Maria estava chorando. Quando ela chegou lá para avisar Pedro, ela não estava chorando. Ela chorou depois que parou ali e disse, poxa vida, e agora? Não é? Inclusive, o luto do cuidado, que ela se preparou toda naquele fim, não podia ir lá, tinha soldados lá, não podia ir lá. E ela providenciando, tentando comprar as coisas ali, porque sábado era fechado, né? O judeu não funciona no sábado, naquela época. E aí ela providenciou tudo, enfim, estava criando aqui, como é que eu vou fazer, como eu vou fazer aquilo, planejando tudo, vou me acordar cedo, vou lá logo cedo. E aí, quando chega lá, todo o seu planejamento de conforto para a sua alma, porque isso tem um valor muito grande, irmãos. Tem um valor muito grande quando alguém morre. O que se faz, até um aperto de mão para aquela pessoa, às vezes você é seu amigo, mas esse aperto de mão que você dá para essa pessoa que perdeu, configura em você uma paz, não é? Uma tranquilidade. Puxa, fui lá, pelo menos para dar meus pêsames. Porque aquela pessoa também eu conhecia, era importante para mim. Eu vou, pelo menos eu vou lá. Tem pessoas que chegam, que a gente não sabe nem de onde vem, mas chega e assim, olha, eu conheci, morei junto de vocês, lá naquele lugar. E vem quando sabe. Para você ver como isso é importante na vida. Que o Maria não era diferente. E aqui, irmãos, isso acontece com qualquer pessoa, sabe? Com qualquer pessoa. Às vezes, a pessoa está diante da sua pessoa doente, querido, que está morto. E você chega lá e, um tempo depois, você diz assim, olha, eu estive lá, eu te dei um abraço. E foi. Você recebeu tanto abraço naquela noite, naquela madrugada, quando teu ente querido partiu. Mas você não lembra, por causa da síndrome do luto. E isso acontece, irmãos, é uma morte, é uma notícia sombria, não é? Que você chega, está fazendo os exames da pessoa, tá, e de repente, o médico, olha, eu quero falar com vocês em particular. O diagnóstico aqui, ó. O seu parente está com câncer. E pela radiografia aqui, pela ultrassom, é metástase, não adianta nem abrir. Se abrir, não vai adiantar. Está enraizado já os... Existem os tumores em outros setores. É uma pancada. É uma pancada. Você fica, sai desorientado. A sua cabeça, não é? Vai, o que é que começa a funcionar na sua cabeça agora? É a sua consciência. É o tribunal da sua consciência. Você agora começa a olhar, meu Deus do céu, e agora? É como se a vida tivesse indo embora, é como... Puxa, você começa a olhar para a tua vida, o que foi que eu fiz, meu Deus. Não é? Tenta se aproximar de Deus, tenta corrigir alguma coisa com o Senhor. Mas na realidade, naquele exato momento, você sai desorientado daquele lugar. Então não é fácil. Então, irmãos, Maria encontra-se agora lutando com essas duas lutas agora, não é? E mais essa terceira que seria todo o planejamento que ela fez. E... A segunda é o desaparecimento do corpo do Senhor, que isso dói bastante nela, ela fica desorientada. Suas lágrimas, referente à dor, é uma tensão de uma semana inesquecível para Maria. Maria nunca mais se esqueceu daquele fim de semana, nem os apóstolos. Foi muita, muita correria, foi muito medo, não é? Muita pressão. E tudo aquilo desembocou quando Maria bota a mão no túmulo, assim, na pedra, na entrada da porta, e começa a olhar e vê que o corpo do Senhor não estava ali. Olha, irmãos, existem situações na nossa vida que a gente perde o rumo. Eu não sei se já aconteceu com você, ou de repente pode estar acontecendo com você nesses dias. De alguma coisa que aconteceu e você chorou. Chorou que ninguém viu. Não é? Teu esposo não viu, teus filhos não viram. Tua esposa não viu, teus filhos não viram. Teus pais, tua mãe nem teu pai viu você chorando. Mas de repente você estava ali e chorou. Só que Deus viu. Deus viu. E Ele pergunta para você nessa noite: por que você está chorando? O porquê você chora? Deus sabe por que você chora? Sabe. Então o que é que Deus está dizendo para você? Que Ele quer que você se aproxime dEle. Aproxime dEle. Como é que eu faço isso, pastor? Aí onde você está, aí. Comece a conversar com Deus aí. Aí onde você está. E depois, quando você sair, quando você estiver dirigindo o seu carro, ocupe a sua mente em conversar com Deus. Senhor, me ajuda. Eu vou trabalhar hoje. Deixei minha família em casa. Meus filhos vão para a escola. Meus amigos de trabalho, eu não sei. Me faz chegar com segurança. Quantas vezes você vai no meio do caminho e acontece coisas trágicas com você que você diz assim: meu Deus do céu, o que foi isso? E de repente você começa a chorar, sabe? Porque você bota a mão na cabeça e diz: meu Deus, Senhor, chega aqui, pelo amor de Deus, chega aqui. E às vezes você chora escondido de madrugada. Mas eu quero dizer que de madrugada o Senhor estava em pé atrás de Maria e perguntou para ela: por que você está chorando? Por que você está chorando? Sabe o que quer dizer isso, irmãos? É que a gente não está só. Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias. A mente de Maria estava muito ocupada. E ali, quando ela olha para aquele homem e diz, ela tem o seu imaginário agora começa a funcionar, né? Que ela olha para aquele homem e ela diz que é um jardineiro. Ela afirma que é um jardineiro. Isso é um nível de sofrimento. A gente começa a analisar por aí o nível de sofrimento. Às vezes a gente vê coisa que não é. Às vezes a gente afirma coisa onde não é. Às vezes a gente tem conclusões das coisas que não existem. São coisas imaginárias da dor, do sofrimento, da dificuldade que a gente está passando. E às vezes a gente começa a olhar para a nossa frente e ter visões de coisas que não existem. E a gente afirma coisas que não existem. Que ela chegou e disse: ó, meu Senhor. Ela olhou e pensou que era um jardineiro. Ela tinha certeza que era um jardineiro, porque quem mexia naquilo era um jardineiro. E ela sabia que José de Arimateia era um homem de posse, que tinha pessoas que trabalhavam para ele. E estava no amanhecendo o dia. E ela olhou e disse para ele: onde o Senhor botou o corpo do meu Senhor? Não é? Responsabilizando. Viu? Já, às vezes a gente está sofrendo tanto, irmãos, que a gente vê coisas que não existem. Por isso que a gente precisa ouvir a voz de Deus. É a voz de Deus que vai nos orientar nessa terra. Não é pelo que a gente vê, a Bíblia diz isso. A gente vive não pelo que vê, nós vivemos pelo que cremos. Eu creio em Jesus de Nazaré. Eu creio nele, que ele é o Senhor da minha vida. Foi ele que mudou a minha vida, como mudou a sua também. Então, de repente, você está olhando e vendo uma coisa que não existe, que é criação pura e imaginável da sua dor. Então, o que é que aprende? O que é que nós aprendemos nessa noite, irmãos? Que a gente não pode acreditar no que a gente está vendo. Nós devemos acreditar no que a gente escuta. A voz de Deus. Por quê? Porque ela traz paz ao seu coração e ao meu. Só foi o bastante Jesus dizer: Maria, ela reconheceu tudo. Ela reconheceu o Senhor da sua vida. Que ele não tinha morrido, mas que ele tinha ressuscitado e estava diante dela. Mas ele perguntou: por que você está chorando? Então, irmão, seu único desejo era chorar. Chorar o seu amor, chorar o motivo, né? Chorar porque tem que chorar. E às vezes você não deve engolir o choro, você deve chorar. E toda vez que você chorar, você saiba que o Senhor vai estar lá dizendo o teu nome. Evandir, Valdeci, Técio, Michele. Ele não vai dizer mais coisa não, ele vai chamar o seu nome. O seu nome. E quando você ouvir o seu nome, você vai saber que é Deus que está ali, que você não está só. É isso, irmãos, que traz paz ao coração da igreja. Porque ele diz em Apocalipse 21, do 1 ao 4, ele diz, olha, eu vi um novo céu, nova terra. Então, irmãos, lá ele diz também que nós não teremos mais dor, mais choro, mais sofrimento. Sabe por quê? Porque é a mesma configuração do Éden. Adão e Eva, eles não tinham dor, não tinham sofrimento, não tinham tristeza. Nós só temos tristeza da saída do Éden até a volta de Jesus Cristo de Nazaré. Porque o céu está sendo preparado do mesmo jeito que Deus preparou o Éden. Sem dor, sem choro, sem sofrimento. Mas enquanto nós estivermos aqui nesse espaço, entre o Éden e o céu, nós temos Jesus conosco, completando, confortando e consolando a nossa vida para o louvor da sua glória. Para quê? Para vivermos na eternidade com Ele. Por isso que a igreja do Senhor é uma igreja bem-aventurada, é um povo bem-aventurado, é um povo abençoado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, houveram razões muito simples pelas quais Maria não reconheceu Jesus. A primeira, ela não pôde reconhecer pelas lágrimas dos seus olhos. E depois, porque ela insistia em olhar para um lugar que Jesus não estava mais ali. Por isso que ela não conseguiu ver Jesus. Porque ela estava olhando para o túmulo. Para um túmulo de terra fria. E às vezes a gente não consegue ver Jesus na nossa vida porque nós estamos olhando na direção equivocada da vida. A gente não consegue ver Jesus porque nós estamos olhando para um túmulo frio, de terra fria, que não tem mais ninguém ali. Estamos olhando para outro lugar que não é Jesus. Por isso que ele diz, olhe para Jesus Cristo, porque ele é o autor da sua fé. A nossa visão tem que estar em Cristo Jesus. Olhemos para ele, que é o Senhor da nossa vida. Então Maria não enxergava por isso, porque ela estava olhando para um lugar errado. Muitas vezes nós estamos olhando dessa maneira para o sepulcro. Irmãos, o sepulcro só existe uma história. Nós não podemos estar olhando para a morte. Deus quer que nós olhemos para a vida. Para a vida. E a vida está no Filho de Deus. Cristo Jesus, nosso Senhor. É Ele a nossa esperança. É Ele a nossa fortaleza. É Ele que nos dá o conforto, o consolo. Não a frieza de um túmulo vazio, mas o calor do Seu amor. Louvado seja Deus por isso. Então a verdadeira pessoa, irmão, né, as verdadeiras pessoas que nós amamos, elas não estão também em túmulos frios. Elas estão na eternidade esperando a gente chegar lá. Não é? Onde está o Deus Todo-Poderoso, guardando os nossos entes queridos, que Deus vai salvando, vai levando e guardando lá. Então a nossa segurança está lá. E não mudar o nosso olhar para um túmulo vazio e frio. Concluindo, Maria, ela foi confortada, consolada, amada, aliviada, preenchida com seu amor, com a sua graça. E a alegria de Maria foi tanta, a alegria dela foi tão grande, que ela não contou história. O Senhor disse, olha, vai e avise. E ela saiu avisando a todo mundo que Jesus ressuscitou. E de tudo que ela ouviu do Senhor. Ela não falou mais do túmulo. Ela falou do que Jesus disse para ela. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós devemos falar para a humanidade. Que Jesus ressuscitou e que Ele está no nosso meio. Amém, irmãos? Feche seus olhos e adore o Senhor.